vezes, né, de se expor quando temos algum desconforto, algumas dores em determinadas partes do nosso corpo, né? A doutora Graziella é especialista em doenças do ânus e do intestino, e hoje nós vamos falar nas doenças orificiais, que são todas essas ligadas, né, a essa região da pelve, como você me explicava anteriormente. Antes de mais nada, boa tarde, bem-vinda mais uma vez.
Boa tarde, tudo bem, Camila? Uma tudo boa certo. Tarde a toda a audiência da tua Rádio Alvorada. Uma alegria estar aqui com vocês de novo, tendo a oportunidade de ter um papo aí para a gente, de forma descontraída, tentar esclarecer as pessoas, né, a respeito dessas doenças que são frequentes e acabam, às vezes, sendo negligenciadas por conta de, talvez, vergonha ou desassistência, falta de informação. Então, por isso que a gente acha relevante trazer esse tema das doenças orificiais, né, Camila?
Sem dúvida. E até nós falávamos na outra entrevista como nós nos sentimos mais seguros saber que há profissionais como você, né, doutora, que se especializam nessas áreas, né, e que podem estar recebendo essas pessoas que, por vezes, não se sentem confortáveis ou mais à vontade em procurar uma ajuda quando tem alguma fissura no âmago. Tudo a gente acaba relacionando hemorroidas, como nós falamos antes, né?
É, então, a gente vai tratar hoje, né, Camila, a respeito das doenças do ânus. Uhum. Então, acho que o principal objetivo desse papo aqui é, em primeiro lugar, a gente tentar desmistificar, né, por questões culturais aí, existem alguns preconceitos ou pruridos, assim, o pessoal fica um pouco sem jeito de falar e tratar esta parte do corpo, uhum. que nada mais é do que uma parte como qualquer outra do corpo, né? Então, nós falávamos que as mulheres, já desde a adolescência, felizmente, uma coisa, né, correta e adequada, já são acostumadas e orientadas, às vezes até levadas pelas mães, ou até mesmo tem, na própria escola, a gente sabe que tem a orientação de, por exemplo, as mulheres já fazerem seu acompanhamento ginecológico. Da mesma forma, há bastante tempo a gente tem as campanhas do Novembro Azul, né, estimulando os homens aí a fazer o acompanhamento com o urologista, avaliar as questões da próstata. E o ânus nada mais é do que mais uma parte do corpo, né? Então, a gente tem aí, já é uma coisa natural a gente ter o médico cardiologista cuidando do coração, ter o dentista cuidando da nossa boca. E essa parte é uma parte bem importante. E o que eu vejo na minha prática, assim, e que é o motivo pelo qual eu acho relevante a gente estar tendo esse bate-papo, é que eu vejo que as pessoas, com o ânus, acabam tendo um pouco mais de dificuldade de procurar ajuda, ou talvez falta de informação, desconhecimento. Então, acabam, assim, qualquer desconforto que tem, sangramento, dor, percebem algum nódulo, alguma coisa, tudo é atribuído às hemorroidas. As pessoas têm, têm cultural, assim, eu observo que todo mundo pensa que a única coisa que pode dar no ânus é hemorroidas, né? Só que não, né? Tem uma série aí de problemas e doenças, desde coisas relativamente simples até doenças graves, que podem se apresentar mais ou menos todas com sintomas semelhantes ali na região do ânus. E às vezes acaba, né, o pessoal... infelizmente a gente percebe, as pessoas têm vergonha de consultar, aí vão até a farmácia, pedem uma pomada para hemorroidas, ficam às vezes semanas, meses, tentando se automedicar, fazer um tratamento por conta própria, por vergonha, e aí o tratamento está inadequado, às vezes uma outra doença pode ir evoluindo e tomando proporções, né, que depois fica mais difícil de fazer o tratamento. E até, lamentavelmente, eu comentava com a Camila, na minha prática diária, eu observo bastante o fato de que, às vezes, os pacientes procuram atendimento médico não especializado, seja clínico, enfim, ou um outro médico de outra área, de outra especialidade, e, por vezes, né, não raro, assim, os pacientes me relatam que não são examinados, não são nem sequer examinados, que já é atribuído o sintoma, então, não, isso aí que tu tens é hemorroidas, faz esse tratamento aqui. Ou os conhecidos, o vizinho, assim, eu senti isso, eu tive isso, então faz aqui, usei essa pomada, né? O pessoal vai meio que se autotratando de forma inadequada e, infelizmente, a gente acaba, às vezes, chegando tarde a diagnósticos de como eu falei antes, de doenças que podem ser mais graves, né? Então, não só uma hemorroida, que poderia ser uma hemorroida mais inicial e ter um tratamento mais simples, pode se tornar algo mais avançado, mas inclusive, assim, como eu comentei, já tive casos de pacientes que estavam com abscessos, que são infecções importantes ali na região, foram inadequadamente tratados e acabaram evoluindo para infecções até sistêmicas, que são infecções que, como o pessoal diz, generalizadas, que acabam evoluindo para todo o corpo sistêmico. E também os casos de câncer de canal anal, né? Porque o câncer de canal anal, ele é uma feridinha ali no ânus. E aí, às vezes, naquela, a pessoa acha que, evacuou, se machucou, que vai melhorar, vai postergando, postergando, e acaba retardando um diagnóstico que, quanto antes for feito, melhor vai ser o tratamento, né?
Pode
Melhor vai
ser
ser o
desde uma
prognóstico.
coceira, por exemplo,
Desde uma
doutor.
coceira. Os sintomas, assim, as doenças orificiais, então, né? A gente pode citar algumas. A principal que todo mundo lembra sempre as hemorroidas, as fissuras, as fístulas, os próprios abscessos, o câncer de canal anal, as dermatites perianais, os cistos pilonidais, cistos sacrocoxígeos, todos esses são exemplos de doenças orificiais. E todas elas acabam tendo sintomas semelhantes, né? Então, vai desde uma dor, uma ardência, um desconforto, que pode ser só na hora de evacuar, até um desconforto mais persistente, quando a pessoa, principalmente pessoas que daqui a pouco trabalham, longos períodos sentados, o pessoal motorista, a gente acaba tendo bastante procura, porque são pessoas que têm essa exposição de estarem mais tempo sentadas, então tem mais sintomas, pode ter abaulamento, vazamento de algum tipo de secreção, coceira, sangramento também é um sintoma recorrente, tanto também.
Diarreias entra nesses
As
sintomas?
diarreias, elas não necessariamente são causadas pelas doenças orificiais. A diarreia e a constipação, que são alterações daí do intestino, que então não é exatamente ali no períneo, elas acabam sendo, às vezes, o fator desencadeante. Então, digamos, a pessoa tem uma diarreia ou tem uma constipação, e aí acaba desencadeando uma doença orificial, seja uma fissura, seja uma crise hemorroidária, uma fístula. Então, ela pode ser causa, né? Então, às vezes, as pessoas que têm uma doença inflamatória intestinal ou têm alguma alteração que cursa com diarreia, muitas evacuações ao dia, podem acabar tendo lesões ali na região do ânus. Tem esses outros sintomas que a gente estava comentando.
Agora me ocorre então que as causas não necessariamente estão ligadas à falta de higiene, por exemplo, né? Porque quando se fala em partes como o próprio ânus, né? Logo vem à mente que a falta de higiene pode ser uma das causas de algumas doenças.
Não diretamente falando assim. O que a gente tem de recomendação, assim, que eu sempre falo para todos os meus pacientes, se tiver algum paciente aqui me ouvindo, vai lembrar que eu comentei, que eu digo que o papel higiênico é uma coisa que deveria ser proibida para todos nós,
Olha
né?
aí.
Porque ele acaba fazendo microtraumas ali na região, não seria a coisa mais adequada. Então, o adequado seria, assim, que dentro do possível a gente sempre lavasse após, né, cada evacuação, enfim. Mas a gente sabe que não é tão prático, às vezes, a depender da rotina da pessoa, não, isso não é possível, né? Eu até brinco que é uma pena que desapareceu o bidê
Eu
dos
ia dizer.
banheiros, né?
Eu lembro disso na minha casa.
Exatamente, os banheiros,
Existiu na
né,
minha
das
casa.
casas mais antigas eram mais adequados do que os nossos. Até faço um apelo aos arquitetos, vamos voltar a
Então.
colocar bidê
Mas te
nos
confesso que eu
banheiros.
nunca usei, mas eu lembro que eu pedia sempre porque que existia, né? Nós
Eu lembro.
chamávamos de
Exato, eu
lava-pés.
ia te falar isso agora. Na minha casa, na casa dos meus pais, também tem, né? E aí eu perguntava para que servia aquilo, era para lavar os pés, mas na verdade, claro, eu acho que serviria para o que se propusesse a fazer, né? Mas a verdade é que o bidê era muito adequado, né? Era uma coisa que facilitaria, e hoje, infelizmente, saiu aí dessa questão mais arquitetônica, né? A gente não vê mais isso, e é uma pena, realmente, porque. Ah, não que, como tu falasse, assim, não que a falta de higiene seja causadora das doenças orificiais. Mas quando você tem uma doença orificial, seja ela hemorroidas, uma fissura, enfim, a gente sempre acaba recomendando, então, que não faça uso do papel higiênico, que dê preferência para fazer a higiene com água mesmo, lavando, secando com uma toalha macia, sem esfregar, Pra justamente não ficar atritando, né, aquela pele da região ali. A gente sabe que desde bebê já há um cuidado todo com as dobrinhas, todas essas preguinhas, e isso deveria se estender pela vida toda, né?
Mas aí nós temos, a gente já falou na própria diarreia, na higiene, que outras causas podem ser?
A constipação, então, que é a dificuldade de evacuar, as pessoas que às vezes têm, fazem um esforço muito grande na hora de evacuar, ou então evacuam fezes muito endurecidas, é uma das principais, se não a principal causa das doenças orificiais. Porque esse esforço, justamente, esse trauma local, né, é uma das coisas que pode machucar ali a região, tudo que for machucar. Inclusive, falando de outro assunto que talvez seja um pouco tabu, mas que é importante falar, inclusive a questão do sexo anal, né? Anal. Que a gente sabe que as pessoas praticam e as pessoas têm se aventurado cada vez mais e tá tudo certo, mas tem que ter os cuidados todos adequados, né? Em relação a como fazer isso de uma maneira menos traumática para que não se machuque, não acabe evoluindo aí com uma fissura ou até uma exacerbação de doença hemorroidária.
É, como nós falamos no início, né, doutora, existem muitas dúvidas, existe muita vergonha ainda, e por isso talvez que a sua presença aqui instigue tantas perguntas, né? Então, na medida do possível, nós vamos também tirando as dúvidas aqui contigo. Uso de lenço umedecido, por exemplo, voltando ao que nós falávamos da higiene.
Sim.
É indicado?
Essa pergunta, ela é também frequente, assim, é 100% das consultas, porque a gente sempre chega nesse ponto. Então, a gente recomenda que não use o papel higiênico e que faça a higienização com a água. Mas aí o paciente sempre pergunta, mas doutor, e o lenço umedecido? Então, assim, ele seria uma alternativa, ele não substitui, não é a indicação principal. A indicação principal é realmente que a gente lave dentro do possível, mas se entre usar o papel higiênico, que às vezes é mais grosseiro, vai machucar um pouco mais, o lenço umedecido é uma opção, né? Que nem eu comentei antes, a pessoa não está em casa, não tem acesso a fazer uma ducha higiênica ali no momento, pode usar o lenço umedecido, sempre sem perfume, tá? Então, essas regiões do corpo, que são regiões mais delicadas, a gente recomenda que não use, mesmo cheirinho de bebê, não. Nenhum tipo de perfume, então neutro, sabonetes neutros, todos os produtos neutros, né? Pra usar tanto, da mesma forma que as ginecologistas recomendam, né? Existem sabonetes específicos para a região da vagina, da mesma forma, esse cuidado, existe também sabonetes específicos para a região do ânus, mas não. Se por um acaso não tiver acesso, um sabonete neutro, um lencinho sem nenhum tipo de perfume, né? Então é uma opção. Não oriento que a pessoa substitua a higiene com a ducha pelo lencinho, mas se não tiver condições, né, em alguma situação, circunstância de fazer a ducha, é uma opção menos ruim do que o papel higiênico.
Desde que não se torne um hábito, digamos
isso,
assim.
Isso, não é a recomendação, assim, então substitua e faça assim sempre, não
até
é o adequado.
Até porque tem uns que tem álcool, né?
Isso, exatamente. Todas essas coisas podem causar ali irritações, dermatites, e aí geram vários desconfortos. E por mais que as pessoas tenham muita vergonha, mas só quem tem sintoma e queixa nessa região aí sabe o quanto incomoda. Então, é bem importante a gente ter esses cuidados todos, né?
Até podem ficar tranquilos, quem quiser mandar pergunta, continuar mandando, nós não vamos falar o nome, não, o pessoal está meio preocupado aqui. Mas não, vou pegar aqui mais uma só, que depois a gente volta também para finalizar o assunto aqui com a doutora. Forçar muito, acredito que para quem está constipado, né?
Sim.
Além de fissuras, que outras doenças podem vir à tona?
Assim? Então, assim, todas as vezes que a gente força ali na hora de evacuar, faz um esforço físico excessivo no assoalho pélvico, a gente tem o risco aí de desenvolver praticamente todas as doenças orificiais. E além das doenças orificiais, até inclusive outras. Hoje mesmo, até, eu fiz uma postagem falando a respeito disso. Quando a gente faz um esforço pélvico excessivo, a gente acaba tendo uma frouxidão ali da musculatura do assoalho pélvico. E isso, por consequência, pode ocasionar, então, a doença hemorroidária, a fissura é a principal, assim. E além disso, inclusive, né, uma coisa que não é diretamente relacionada, mas daqui a pouco o problema que muitas mulheres, né, a partir daí dos seus 50, 60, mais anos, começam a apresentar, que é os problemas de bexiga, que as pessoas falam, né, a bexiga caída ou uma certa incontinência, o útero, porque o esforço inadequado ali da musculatura pélvica, ele, sem ter os cuidados adequados, que hoje existe até fisioterapia pélvica para reforço dessa região, podem gerar a queda ali de todos os músculos, todos os órgãos, desculpa, da pelve.
Eu entendi então, que é mais isso, ou menos isso que essa pessoa quer
exatamente.
Saber.
Exatamente. Aí tem desde a retocele, que é o próprio intestino caindo ou fazendo prolapso, né?
Que é como se saísse para fora,
exatamente.
Assim?
Exatamente. Tá. E aí os pacientes chegam. Isso, com a queixa de útero caído, a bexiga caída. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter ao longo da vida, né? São coisas desde jovem que a gente tem que cuidar, especialmente, não que isso não aconteça com os homens, acontece, mas as mulheres têm fatores hormonais, as próprias gestações, né? Questões próprias das mulheres, da anatomia das mulheres, que acabam favorecendo, e aí acaba acontecendo. Então, cistocele, uterocele, retocele, as hemorroidas, as fissuras, pode ter alguma coisa relacionada a fístulas, o esforço evacuatório excessivo. Então, é uma questão que tem que ser cuidada, tratada. Hoje existe multidisciplinaridade para cuidar disso. A fisioterapia pélvica é uma área específica da fisioterapia. Temos, inclusive, em Marau, fisioterapeutas pélvicos muito bons. E é uma parte bem importante, às vezes até de prevenção, uhum, de prevenir, né, enquanto a gente é jovem, prevenir e depois de tratamento também, inclusive, para quem já tem instaurado o problema, né?
Tratamento existe para essas questões todas, né, para que não se transforme em algo mais grave, doutor?
Existe o tratamento, né, as incontinências, que então são, né, quando já acontecem esses prolapsos, quando já há ali uma lesão, um trauma instaurado no assoalho pélvico, com as incontinências, não necessariamente a gente vai conseguir obter um resultado perfeito, voltar totalmente ao normal. Mas existe tanto aí, através de mudança de hábitos para os casos mais iniciais, a fisioterapia pélvica com biofeedback, que é, então, a primeira linha de tratamento, né? E existem algumas cirurgias hoje, coisas bem, bem avançadas, assim, que é o implante dos neuroestimuladores, para voltar a dar uma força de contração para aquela musculatura, sabe? Então, como eu disse, infelizmente, não necessariamente a gente consegue corrigir 100% e voltar ao normal. Uhum. Por isso eu falo até da importância da gente tentar prevenir isso e se informar e conversar sobre isso para evitar que venha acontecer. Mas para quem já tem o problema, dá para melhorar bastante, sim.
Então, a tradicional pomada, que a gente sempre recorre a ela, sim, tem que ter um bastante cuidado.
É, não é que não possa usar, né? Tem, assim,
sem orientação,
tem,
não, pelo menos.
Tem os limites aí, porque a maioria das pomadas, se você for na farmácia e pedir uma pomada para hemorroidas, vai ter, pelo menos, assim, que eu me lembre aqui de cabeça, umas 10 marcas possíveis. Uhum. A maioria delas tem na composição o corticoide, que é uma coisa que a gente não deve usar por períodos muito prolongados, então esse é um ponto. E o principal, assim, que eu queria trazer aqui é o diagnóstico impreciso, né? É essa coisa de talvez tentar ou fazer o que o vizinho fez e não tem o mesmo problema do vizinho. Ou, né, eu acho que eu tô com tal coisa, eu vou lá na farmácia e vou pedir na farmácia um tratamento, mas tu não sabe se tem aquilo mesmo. E, infelizmente, como eu falei antes, inclusive, às vezes, de procurar atendimento médico, mas acabar não sendo examinado e isso retardar problemas graves, como, inclusive, câncer, né? Que não é uma coisa tão comum, mas aí tem até 4%, assim, das doenças orificiais podem se tratar de câncer de canal anal, que é associado principalmente a HPV, tabagismo. Então, a gente sabe que tem aumentado essa incidência e não é interessante a gente retardar o diagnóstico disso, porque tudo que se diagnostica mais tarde acaba se tornando mais difícil de tratar, né?
Essas doenças, a maioria, nós estamos falando mais para o lado de fora ou pro lado de dentro?
Elas podem ser tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, a doença hemorroidária mesmo, ela tem a doença hemorroidária interna, que geralmente acaba cursando mais com sangramentos, eventualmente algum prolapso, que a pessoa percebe que algo de dentro vem para fora. E a doença hemorroidária externa, que são as tromboses, os próprios plicomas, que podem cursar com mais dor, abaulamentos ali na região.
Seria tipo o quê? Como uma bolha de sangue?
Isso, exatamente. Tá. A trombose hemorroidária é como se fosse uma bolhazinha de sangue, um coágulo que se forma embaixo da pele ali na região. Doloroso na maioria das vezes, né? As doenças
e
como...
sangra por quê, doutor? Porque ela...
As hemorroidas, elas são as veias ali do ânus, né? Uhum. Então, quando você tem a doença hemorroidária, você tem uma dilatação dessas veias ali da região do ânus. E aí, com essa dilatação, às vezes, por exemplo, você tem ali uma veia dilatada. A doença hemorroidária, ela é muito semelhante, fazendo um paralelo, que é algo mais amigável, digamos assim, das pessoas, que é algo que as pessoas têm um pouco mais noção, com a doença das varizes, das pernas. Então, nossa, assim, se você tem aquelas veias dilatadas, uhum, nas pernas, e você raspa, às vezes, uma varizes, né, sem querer, você... tem uma escoriação, ela sangra. Rompe. Da mesma forma ali as hemorroidas. Então, aí, por isso, a pessoa tem uma evacuação um pouco mais endurecida, machuca, pode ter o sangramento. Faz um esforço físico, outra coisa que eu costumo chamar a atenção. Esforço físico exacerbado. Então, pessoal nas academias aí, né? Às vezes eu tô na academia e fico só observando o pessoal, assim.
Se cuida.
E fico imaginando, né? Os potenciais pacientes que virão dali, porque tem que ter cuidado com esse esforço físico exacerbado, essa coisa exagerada. A gente sabe que tudo na vida é nem 8 nem 80, né? Tem que ter o bom senso, o equilíbrio, né? Então, a atividade física é excelente, a gente sempre vai recomendar, uhum, mas sem exageros, né?
Uhum. O mais indicado, meu Deus, já me passei no tempo aqui, doutor, mas é que realmente, né, já aproveitar aqui a sua presença, mas são várias dúvidas, vou ficar devendo aqui para o pessoal, mas claro, né, que podem procurar também a doutora, que o atendimento é feito no Centro Clínico Providência,
isso,
né,
sim,
só para reforçar aqui. O mais importante é que para qualquer sintoma, procurar aí um atendimento, né?
Isso, preferencialmente sim, pode ser desde uma coisa bastante simples, essas doenças orificiais, elas têm diagnósticos bastante simples, coisas simples, não necessariamente todo mundo vai precisar operar, todo mundo vai precisar de uma cirurgia, às vezes é só realmente identificar, esclarecer a pessoa, orientar alguns bons hábitos, e isso às vezes é mais do que suficiente. Mas se for identificado algo mais sério, mais grave, então seja um abscesso com uma infecção, a gente tentar tratar enquanto aquele abscesso está pequeno, não virou uma fístula complexa ainda, a pessoa não está já tendo febre, né, uma infecção sistêmica, como a gente falou antes, ou então até no caso de um câncer de canal anal, pegar no início, conseguir daqui a pouco fazer uma biópsia precoce, identificar, tratar de forma adequada antes que a doença daqui a pouco se espalhe por linfonodos e outras partes do corpo e se torne também uma doença grave e sistêmica. As fissuras anais, que são então esses pequenos, falando de uma forma bem simples de entender, como se fossem pequenos rasgos no ânus que acontecem por trauma, né? Pelas evacuações, como a gente falou, que não se tornem fissuras crônicas, porque uma ferida crônica sempre é mais difícil de cicatrizar do que uma ferida aguda. Então, né, tudo isso, assim, são... O objetivo, eu acho, desse nosso papo aqui é, em primeiro lugar, as pessoas não... A gente sabe que é delicado, mas as pessoas não precisam ter vergonha. Um bom profissional vai saber conduzir toda a consulta de uma forma que não seja constrangedora para a pessoa. A gente tem todo um ambiente preparado para examinar a pessoa, sem expor a pessoa, sem a pessoa ficar ali exposta. Então, tornar isso uma coisa mais natural, mais acessível, e conscientizar as pessoas que não é só hemorroidas tudo o que acontece ali no ânus. É uma parte do nosso corpo, é uma parte extremamente importante. Quando não está bem, gera bastante desconforto e, inclusive, situações potencialmente graves. Então, tentar identificar e tratar de forma adequada, né?
Nossa, que esse seja nosso recado aí para todos. E se alguém estiver, por exemplo, nos ouvindo e estava aí com alguma dúvida, se sentia meio receoso, quem sabe a gente não está, a partir de hoje, encorajando essas pessoas a buscarem a ajuda que elas precisam. Obrigada, doutora. Obrigada. Sempre muito bom te receber aqui.
Muito obrigada, Camila. Obrigada a toda a audiência. Obrigada à tua Rádio Alvorada. Estou sempre à disposição aí para a gente ter esses papos e esclarecer as pessoas, que eu acho que hoje o conhecimento é a maior ferramenta que a gente tem. Então, que bom que a gente tem hoje tantas formas de acesso ao conhecimento, né?
Verdade, verdade. Principalmente os que checam a informação, né? Que fazem essa checagem e que procuram profissionais qualificados, né, da área para falar sobre esse assunto. Mais importante também é isso. Agora 1h34, 18 graus. Já já a gente volta para falar de esporte. Tua Rádio.
Promoção de São João na Vivem a Casa das Tintas. Neste mês de junho, nas compras acima de R$100, você concorre a 3 prêmios: uma chaleira elétrica, uma cuia e um kit com camisa e cevador. O sorteio será realizado no dia 24 de junho, dia de São João. Precisando de novas cores para o seu ambiente? Vem até a Vivem. Nosso ponto de encontro é na rua Bento Gonçalves, 1038, no centro, em Marau. A Vivem a Casa das Tintas, a loja parceira do cliente.
Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, plano altimétrico e georreferenciamento. Fone